Sejam bem-vindos ao Sudden do Culto dos Acabados.
Sejam bem-vindos a mais um Sudden aqui do Contos Acabados. Este é o Sudden de número 32 e eu estou aqui com o Vitor.
Oi, oi.
E Vitor, beleza? O que você tem feito esses dias aí? Tá tudo bem?
Tô acompanhando aí o evento que é Pokémon GO apenas. Tô esperando...
E tá esperando sair.
É, esperando sair no Brasil.
Mas você vai jogar isso mesmo, assim? Tipo, tá ansioso?
Antes eu não tava, mas agora... Mas aí eu pensei, poxa, isso vai me fazer caminhar sem rumo pela vida. E vai ser engraçado. Vou chegar no outro canto de Brasília, andando, procurando Pokémon. É, eu penso mais na caminhada do que na captura de Pokémon. Né?
Caraca, você é um rapaz, assim, rei do hype mesmo, hein?
Rei do hype. Hype em si eu não tô, não.
Estou aqui também com o Alexandre.
Opa, sou eu falando e eu queria dizer que Lucas é um cuzão.
Caraca, como gratuito, velho, coitado.
Tadinho.
Não, depois a gente vai discutir sobre
ele
isso.
Ele não tem culpa.
Tem sim. É, sobre Pokémon GO. Eu quero jogar, né? Se meu celular rodasse, eu ia ficar muito feliz. Mas eu acho que se meu celular rodasse, com certeza eu ia jogar isso aí. Eu ia passar muito tempo brincando e...
Caraca, cara.
E eu queria...
Ex do hype vocês dois, hein?
Fred, tu que é do contra demais. Não é a gente que é do hype, não.
Diferentão.
É. Tu é o diferentão demais, Fred.
Você não, você que são casuais aí. Fred, joga...
O Fred é tão diferentão que ele é nintendista, só que aí quando tu fala de Pokémon, ele não gosta de Pokémon porque Pokémon é popular.
Não é porque é popular, é porque é ruim mesmo.
Ele gosta do negócio que é do contra que todo mundo. Aí quando tem um negócio que é do contra, mas que todo mundo gosta, aí ele também não gosta, entendeu?
Não, mas... é por causa disso.
Pokémon GO é,
ele tá na mesma categoria de Candy Crush, vocês não sabem.
Caraca, é mais ou menos isso.
É mais ou menos a mesma categoria mesmo. Então,
mas, assim... eu vou experimentar por uma semana aí, porque eu quero ver no que vai dar.
Pois é, eu fico muito triste pelo fato de Pokémon GO não ser muito bom, né? Ser uma parada...
Eu quero ver como vai ser a minha experiência como uma pessoa cética com esse tipo de aplicativo.
Uhum. Porque... É, velho, esse jogo não é legal, gente. Ele só é Pokémon.
Tá, e eu queria me retificar um pouquinho aqui, que eu meio que deu a entender no outro podcast que o Pokémon GO só fez sucesso porque é Pokémon GO e que o aplicativo não importava, né? Eu acho que o fato do aplicativo, só me corrigindo, né? Eu acho que o fato do aplicativo ser um aplicativo social em que você realmente sai de casa e que outras coisas acontecem, isso também ajudou muito o aplicativo ser popular. Inclusive, acho que é um fato de a Nintendo estar ganhando tanto dinheiro, já que tem muitas empresas, inclusive, gastando dinheiro com o jogo, né? Mas eu ainda continuo com a opinião de que se não fosse Pokémon, se fosse outra coisa que não fosse Pokémon, não ia estar fazendo esse sucesso todo.
É, isso aí acho que todo mundo concorda, é mais porque é Pokémon mesmo. Tanto que engraçado é que a Sony... Enfim, vamos pro programa.
Vamos pro programa, vai.
Sobe a vinheta.
Eu quero saber o que diabos a Sony fez, que vocês falaram que ia falar e eu não sei.
A Sony tweetou... Falando bem assim, engraçado que a Nintendo tá aí, vocês estão gostando de Pokémon GO, mas a gente já fez um jogo muito melhor que Pokémon GO e há muito tempo atrás pro Nintendo Vita. Ou pro Nintendo Vita, olha só. Pro PlayStation Vita. E aí, tipo, todo mundo respondeu esse tweet da Sony falando, e ninguém liga, tipo, caguei. Não é ninguém liga pra esse seu jogo ridículo.
Mas é muito triste porque a Sony tá certa e, tipo assim, é um comentário... Que é verdade, saca? É justamente isso que eu tava falando. Não é tão bom a parada, tipo...
Não é bom, não.
Não é necessariamente inovador, só que assim, é Pokémon e tá no celular. E todo mundo tem celular, entendeu?
Eu sei como a Sony se sente, porque...
Não, eu fico
triste... Eu lembro de quando eu tinha um amigo que eu me esforçava pra ser legal com ele, e eu fazia uma coisa mó legal, e eu pensava, poxa, ele não recebeu isso da forma que eu achava que ele receberia. Eu achava que ele ficaria mais empolgado. Um tempo depois, outra pessoa fez a mesma coisa com esse amigo e ele ficou... Uou! Obrigado, melhor amigo! Caraca, como eu amo essa pessoa. Eu fiquei, poxa, mas eu fiz isso antes. O negócio talvez eu tenha feito de uma maneira ruim.
Talvez isso que você fez com ele não envolvesse Pokémon, né? E aí o seu amigo envolveu o Pokémon no meio e já foi melhor. Só pra vocês terem uma ideia, notas são maioria tipo, de 6 pra baixo, saca? Metacritic e etc.
Então... Pois é, não, e eu fico triste porque, tipo assim...
Você fica triste. Você fico... tá triste.
Eu fico triste.
Caraca, você fica triste. Você se deixa ser afetado pelo capitalismo dessa maneira.
Acho que todos nós ficamos de alguma maneira,
né? Eu não fico, Fred. Caraca, caguei. Eu tô feliz, na verdade. Eu gosto quando isso acontece.
Não.
É o capitalismo falhando.
Deixa eu falar, ô Antônio.
Fora capitalismo.
Eu fico triste porque, tipo assim... É a mesma coisa, tipo, desde que Pokémon foi pensado, desde que o Satoshi Tajiri tava pensando em fazer Pokémon, ele já tava tentando fazer esse jogo, entendeu? E aí, assim, a cada franquia que sai, a cada jogo da franquia dos mains, né, dos principais saem, ou até dos spin-offs, tipo, remake e tal, eles meio que vão aprimorando o jogo, vai colocando mais estratégia, vai deixando o jogo mais complicado, mais completo. E Pokémon sempre teve essa ideia de fazer com que você saísse de casa e conversasse com seu amigo, trocasse Pokémons com seu amigo. Sempre foi, a intenção do jogo sempre foi uma parada social, saca? Só que assim, agora é a versão mais fraca de Pokémon que tem até agora, que tem a batalha mais simplesinha, mais sem gracinha, que tem o menor número de Pokémons de qualquer jogo, entre aspas, oficial. É um jogo que não foi nem sequer feito pela Pokémon Company, nem pela... Como é que é o nome da outra empresa lá que faz Pokémon?
Game Freak?
Game Freak. Não foi feito pela Game Freak,
nem pela Nintendo.
E nem pela Nintendo. E aí é o jogo que todo mundo gosta, que todo mundo fala, entendeu? Então, tipo assim, é como se o trabalho desses caras tentando fazer o jogo ficar melhor fosse em vão, e sendo que a única coisa que importa é a marca e... Tipo, você entendeu por que eu fico chateado? Porque, tipo, não importa quão bom... O quão eles inovassem, ou seja o que for, eles fizessem num jogo da série principal. Sendo que o importante é você ter... Tá, o jogo tá no celular e todo mundo poder brincar, saca?
São coisas.
Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que a qualidade não importa, entendeu?
Ou será? Ah, eu não sei. Eu não joguei, então eu não vou...
Também não joguei. Lembrando que é a opinião de alguém que não jogou o jogo ainda e que só tá triste por motivos aleatórios.
Eu testei o APK, não funciona direito, porque na época que eu testei não funciona direito, mas deu pra ver a interface, deu pra ver a criação do boneco, deu pra ver uns coisinhos. Mas assim, é muito complicado de funcionar mesmo, ainda mais no Brasil, porque são muitos fatores, né, cara? Você precisa de conexão o tempo todo... O GPS tem que estar funcionando direitinho, o celular tem que ter um desempenho legal também. Não é só se
bateria.
Você tem um... Tem que ter bateria, não é só você ter um celular com Android 4.4, vou rodar Pokémon, não. Quanto melhor for a performance do celular, melhor o jogo
fora
vai
que,
rodar também.
Que Pokémon mais interessantes, assim, eles costumam aparecer em locais turísticos, né? E aqui, sei lá, tipo, aqui no Gama a gente não vai achar Pokémon em lugar nenhum.
Pode ser, mas até ser que acha, porque é uma coisa meio randômica, meio procedural, assim. Só em alguns casos de pokémons mais raros que eles são postos estrategicamente em um lugar específico. Mas enfim, são muitos fatores pra fazer com que esse jogo funcione perfeitamente e, né, certinho, e as interações também funcionem direitinho. Sei lá, Eu sempre achei meio caído esse negócio de realidade aumentada desde o 3DS. Foi super legal, depois eu vi quanto que é tosco, sabe? Mas vamos passar pro próximo assunto, porque, né?
Caraca, o Fred odeia Pokémon, gente. Próximo assunto.
Não, é porque a gente já tá uns 4 podcasts falando de Pokémon GO.
Véi, o mundo tá a 8 podcasts falando de Pokémon GO. Vai tá muito mais, velho. Porque isso aí até... É engraçado, eu não sei... Véi, vocês acham que vai acabar esse negócio, tipo...
Não, quando chegar no Brasil, vai explodir de novo pra gente, pelo menos.
Pra gente, um pouquinho,
Os Estados Unidos já vão estar cansados do jogo, mas a gente vai ter uma leve explosão antes.
Vai ser aquele aquele negócio, né? Tipo, seu amigo compra um brinquedo, ele: olha que legal esse meu brinquedo. E tu: uau, seu brinquedo é tão legal. Aí você compra igual e você fala: olha, que eu também tenho. Aí ele: eu nem gosto mais desse brinquedo aí.
Acho que sim.
É um brinquedo 2.0.
Se a Nintendo souber fazer campanhas voltadas pra esse jogo tudo certinho e sempre anunciar coisas novas e falar: olha, agora a gente vai anunciar a segunda geração de Pokémons, e fazer eventos mundiais meio parecido com o Splatfest, é, poxa, eu acho que ela ia conseguir manter o jogo em voga durante um bom tempo. Agora, se ela não fizer nada e só deixar o jogo do jeito que tá agora e só daqui a um ano ela querer resolver fazer alguma coisa... A gente fala Nintendo, mas a gente não sabe que é só, não é a Nintendo, né? É só o modo de falar. É, poxa, se ela deixar assim, eu acho que, não, acho que daqui a pouco passa a febre e ninguém liga mais.
É, e tem essa, né? Porque, tipo, a Nintendo agora... Ela ganhou, tipo, é estúpido a quantia de dinheiro que ela ganhou desde o lançamento de Pokémon GO e o quando ela cresceu como empresa, né? Hoje ela já superou a Sony, né? Como ela já era antigamente, hoje ela é a empresa de tecnologia mais valiosa do Japão. Por causa de Pokémon. Gente, vocês têm ideia? Véi, não faz o menor sentido isso, véi. Por causa do aplicativo Pokémon GO, gente.
É. Falando sobre Nintendo, vocês viram aí que revelaram o NX?
Hã?
Eu vi, é o Nintendo.
Ah, verdade.
É
o que o Fred falou.
Acho engraçado que eu falei isso em umas redes sociais diferentes e em todas teve gente que realmente acreditou que eu tava falando sério. Cara, eu acho que isso não é o NX, não, calma.
Não, velho, é engraçado o justificativa, pô. O povo explicou por que esse não era o NX. Não, é o NX porque o NX eles disseram que vai ser lançado em 2017. Logo, não é o NX. Aí tu, beleza. Pô.
Ah, obrigado.
Pô, mas falaram que o Zelda Breath of the Wild vai sair pro NX também, pô. Isso aí não é o NX, não.
É, exatamente, saca?
Não, mas a gente tem que agradecer as pessoas que quiseram dar essas informações, porque elas, tipo, tá, elas não notaram nossa ironia, mas elas foram educadas de falar, calma aí, a gente, eu acho que não é o NX, eles tentaram ajudar a gente a saber mais, então, valeu. Mas então, NES Mini, o que vocês acham?
Eu acho,
cara, acho legal, mas acho que poderia ser melhor.
O que você acha, velho?
Eu acho que eles poderiam... botar, por mais simples que fosse, um esqueminha estilo Virtual Console só do Nintendinho.
Pra adicionar pra você, mais jogos?
Pra poder bater os jogos, pra adicionar mais jogos. E não tem, tipo, isso é triste.
Eu também acho, tipo, é igual o meu que, sei lá, o Mega Drive que vendi aqui com 30 jogos. São funk em 30 jogos? São. Você vai jogar isso por muito tempo? Vai. Mas depois que você jogar todos eles, você não vai poder ter mais o que fazer.
Né? Não, você não vai jogar isso por muito tempo,
sabe,
cara.
Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Isso é a Nintendo finalmente fazendo aquele 30 jogos em um que você vê na feira. Você
verdade,
vê na...
E é tão legal. Eu acho muito massa porque é uma versão bonita, né? Ela é originalzinha.
É, bonitinho.
Então, mesmo que você não vá jogar por muito tempo, porque provavelmente você deve ter jogado todos os jogos que vai vir, é legal você ter guardado, assim.
É, então, é legal mais como item de colecionador do que qualquer outra coisa.
E tem uns jogos muito bons, e o preço tá valendo até.
Tá, ele tá o preço de um jogo, né, cara?
Uhum. E isso, tipo, se tu comprar todos os jogos que ele vem no Virtual Console, vai ficar mais caro do que se você comprar logo o videogame, saca?
Então, eu acho legal, acho... Parabéns aí, Nintendo, pelo... Sabe o que eu quero? Eu quero um mini... SNES, um mini Super Nintendo.
Eu também não, sim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, velho, eu quero um mini todos. Eu
sabe
o
que seria engraçado?
Nintendo, o Mini 64.
O Mini 64 seria muito engraçado porque o controle seria maior do que o console, né?
Aham, ele é muito pequeno.
A Nintendo rebootando os videogames aí.
E é muito fácil fazer, e tipo, não é difícil fazer isso, é tecnologia bem antiga, né? Você não precisa de muito processador, muito nada.
É bom...
Drive.
É bom
pendrive porque... hoje dá pra fazer isso.
Aham, é bom porque emulação é uma coisa que apesar de já tá num nível grande, assim, de emulação no mundo, ele ainda não chegou num ponto perfeito, assim. Então é bom ver que a Nintendo tenha feito um negócio só pra jogar joguinho de Nintendinho, que aí... Ele vai ser oficial pra isso. É um troço oficial. Eu acho que vai ter uma imagem de qualidade e tudo mais. O controle de qualidade. Eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom.
Eu acho genial também, porque como, tipo assim, eu e o Fred, assim que a gente tinha pegado a TV, quando, né, tipo, lá pra 2007 isso, né, quando ele já tinha comprado uma TV dessas nova geração e tal, a gente tentou ligar o Super Nintendo na televisão E não rolou, saca? Porque ficou muito ruim, as cores ficaram zoadas e meio que não dava pra gente jogar. E com o NES provavelmente isso vai acontecer. Então, a galera que não tem TV de tubo, mas que tem esses consoles antigos ou que quiser jogar um jogo antigo, não tem como jogar de uma maneira muito, muito agradável. E agora vai ter, saca? Porque ele é HDMI, então você vai poder, meio que, aspas, pegar um novo Nintendinho e ligar numa TV nova e poder jogar. E meio que se isso continuar e a Nintendo fizer isso com os outros consoles, a gente talvez vai poder dizer adeus para nossas TVs de tubo, saca?
É.
Porque eu vou sempre ter TV de tubo enquanto eu tiver que ter uma TV de tubo pra poder jogar meus videogames antigos, né?
Aham. A biblioteca de jogos tá muito boa.
Eu acho legal que não tem só jogo da Nintendo, né, velho? Acho, poxa, que interessante
isso. É muito bom, isso é muito legal. Tem Castlevania, Mega Man, Double Dragon... Tem uns jogos...
Final Fantasy.
Galaga.
Final Fantasy 7 confirmado com o NX.
Pois é.
Caraca. Então, pois legal. Eu fico muito feliz, porque, cara, ia ser muito triste se só tivesse jogo bosta.
Se fosse só jogo Nintendo, seria menor.
Vocês perceberam, não é por nada não, mas a caixa do videogame parece muito coisa da China, velho.
É mesmo, isso aí eu pensei.
Apesar do produto, né, o videogame em si com controles tudo certinho ser bonitinho, mas a caixa que ele vem parece coisa da China, parece coisa de pirata, velho.
Parece da Navisionzão, né?
Não, parece aqueles super controller SNES.
Controle turbo, né, velho?
É, controle pirata, assim, porque é uma caixinha azul com vermelho em cima e tem uma tampinha assim. Mas o bom é que vem de separado o controle também,
é uma caixa
legal.
Bem pra parecer dos anos 80.
Eu acho que
dá pra puxar um gancho bem legal, hein? Falando em anos 80.
Calma!
Caraca, dá pra puxar.
Ainda não, pera. Segura.
Esse seria o lugar. Seria perfeito a gente. Né? Mas tudo bem, vai. Não vai ter mais. Nunca mais a gente vai ter esse gancho. Nunca mais.
O que vocês acham dessa imagem aí?
Eu não acho nada.
Sabe o que é isso?
Sei.
É Power Ranger?
É Power Ranger.
Oxi!
Tá muito estranho.
Tá alienígena.
Tá.
Eu não acho nada.
Estranho.
Eu não tenho nada a dizer sobre isso.
Isso aí devia ser Flashman. Flashman que é alienígena.
Vocês estão dando muita importância pra Power Rangers.
Vamos.
Fred! Tu tem um blog que fala de videogame. De super-herói. Você tá falando de Power Ranger. De Pokémon e... Não.
Quem é Power Ranger no jogo do bicho?
Power Ranger é Power Ranger, meu irmão. Power Ranger é infância, é Power Ranger.
Sabe o que é infância?
Que é infância.
Cara, Bryan Cranston vai ser o Zordon, então...
Não, eu vou assistir só por causa disso. Tipo, isso me convenceu a assistir o filme.
Caralho, velho.
Aí você vai ficar emburrado o filme inteiro.
Porque ele vai aparecer Cranston, 3 segundos.
Meu Cranston aparece e... Yeah! Aí ele morre nos primeiros 10 minutos.
Exatamente. Igual um filme aí,
não!
Né?
Um filme aí.
Igual um cast filme.
Sabe o que é que...
Trumbo, ele morre nos primeiros 10 minutos.
Sacanagem.
É.
Sabe o que o Power Ranger não me lembra, Fred?
Não.
Cara, não tenta. A gente não vai conseguir mais.
Tá muito difícil.
Então, gente, na semana passada, saiu um seriado aí. Vitor, que seriado é esse?
Stranger Things, né?
Exatamente, é de seriado que eu tô falando.
Eu acho que é.
É outro.
O Fred mandou uma mensagem falando, assista Stranger Things pra gente conversar no próximo podcast. Só que eu não li essa mensagem, eu não vi essa mensagem. O que me fez... O que me fez assistir a série foi curiosidade, porque eu tava jogando Overwatch lá de boa, e aí chegou meu amigo Theo, Então, um abraço pro Theo, que eu sei que ele pode não ouvir todos os podcasts, mas ele...
Ele ouve.
É, ele ouve um ou outro, e se ele ouvir esse, tá mandado um abraço. Enfim, aí ele chegou e falou, ô, assiste Stranger Things. É, aí ele elogiou lá, falou que é uma ótima série. Eu, ô, vou assistir.
Vai. Agora tô empolgado.
E aí eu fui assistir. E foi muito conveniente... Que depois, logo depois eu vi que você tinha mandado essas mensagens. Eu, oh, assiste! Eu, caraca, que bom que eu tô no sexto episódio já. Eu terminei de assistir rápido.
Caraca. Então, eu tinha marcado com os amigos pra gente assistir alguma coisa no Netflix. Eu abri o Netflix e a primeira coisa que apareceu foi essa série, né? Stranger Things. E eu já, cara, eu me amarrei porque, tipo assim, mesmo antes de assistir, só de você ver o nome da série e a imagem, ela parece muito que vai ser uma parada meio anos 80, meio de terror assim, só que parece que vai ser bom. E é sensacional, velho! É muito legal, né? E assim, eu tinha só começado a assistir o primeiro episódio, só que o povo tava com preguiça de assistir série. Quando eu cheguei em casa, eu fui assistir o resto. E convenientemente, o Fred também tinha mandado a mensagem falando, gente, assiste a Stranger Things. E eu, beleza. Aí assim, no mesmo dia de manhã, eu abri o Netflix e assisti, fui terminar de assistir o primeiro episódio. E eu não consegui parar de assistir até acabar a série.
É.
Eu assisti todos os episódios retos, uh-huh, sem parar.
No segundo episódio, eles já tinham minha atenção e minha curiosidade, assim. Eu já tava, caraca, eu embarquei nessa jornada, eu não paro até eu terminar.
Uhum. É muito interessante tudo, e o mistério é tudo muito legal. E, tipo assim, toda série meio que tenta fazer isso, né? Tenta fazer um mistério e tenta jogar um hangzinho no final pra você assistir pro próximo episódio. Só que essa série, você não... Ela faz isso muito melhor do que qualquer outra coisa, saca? Você não tem vontade de parar de assistir, não, pô.
Uhum.
E é tudo muito interessante. E são mistérios que são muito misteriosos, por assim dizer, saca?
É. Então, já tem uns 3 podcasts aí pra trás que eu vim falando dessa série, né? Teve um que eu falei, gente, vai sair Stranger Things. Fica de olho nessa série aí. Tal. Falei isso no Sunday, sei lá, 27, 28.
Uhum.
E, por incrível que pareça, o que mais me chamou a atenção nessa série foi quando eles divulgaram um pôster, que é um pôster oficial. Vocês podem pesquisar aí, pôster de Stranger Things. Que é um que tem a Eleven, né, assim, é um pôster bem Star Wars.
É a imagem da série.
Isso, é um pôster bem Star Wars, que tem a Eleven, assim, apontando pra frente E tem todo mundo, assim, na capa, e... Esse pôster foi o que mais me chamou
a... E a arte.
Lembra
sensacional,
bem
velho.
Lembra bem Star Wars, assim, as artes dos Star Wars, os primeiros, né? É. E foi esse pôster que me fisgou, que eu falei, caraca, calma, tem muita coisa aqui. Tipo, primeiro que é total anos 80. Uhum. Segundo que essa arte lembra Star Wars. E terceiro que o nome da série, o nome dela é Stranger Things... Ela lembra bastante aqueles nomes genéricos de revistas dos anos 20, 30 e 40, que são as chamadas Pulp Fictions, que é uma coisa que eu já falei também em podcasts anteriores, que eu amo, tipo, de paixão. Eu leio essas revistas antigas mesmo e assisto séries antigas sobre isso, que são aquelas nos moldes de Amazing Stories e Weird Tales. E Stranger Things poderia ser facilmente o nome de uma dessas revistas, sabe?
Uhum, uhum.
É, Amazing Stories, Weird Tales, Stranger Things. Tipo, perfeito.
É, inclusive, só um adendo. Eu achei que seria uma série com... Cada episódio ia ser um conto diferente, saca? Mas não.
O que poderia ser bom também poderia funcionar, mas eu achei legal que é um arco fechado.
Também.
E então, assim, isso foi o que me chamou a atenção logo de cara. E aí depois eles divulgaram trailers e tem um monte de vídeos de bastidores no YouTube, porque a Netflix convidou um monte de YouTubers pra ir lá conhecer o set de filmagem e tal. E aí eu assisti alguns desses vídeos antes da série sair. E assim, eu já tinha visto que a série ia ter referências, tipo, de O Enigma de Outro Mundo, Goonies... Conta Comigo e etc, sabe?
Evil Dead,
nossa, ia ter muita coisa. E só isso já me fisgou, porque é tudo coisa que a gente vem falando nesses podcasts, né? Desde o início, há muito tempo, e todo mundo sabe que a gente se amarra nisso. Então, cara, quando começa o primeiro episódio, e que eu vejo aqueles 4 moleques jogando AD&D, caraca, eu me lembrei, sério. Eu me lembrei quando eu tava na minha 5ª série, que eu jogava, era eu, o Matheus Yakisoba, que o Alexandre conhece.
Ele gravou. Quem é das antigas aqui do podcast lembra dele.
Lembra dele, né? Não, é o Matheus Yakisoba.
Ah, o Yakisoba. Ah, tá. Yakisoba, é.
Erro. O Alexandre conhece. Uhum. É o Matheus lá do quando a gente estudava no ensino fundamental. Tava na quinta série. E o Wendel. Eu não sei se o Alexandre lembra do Wendel. Tu lembra do Wendel?
Muito pouco.
O Wendel é o gordão que andava com a gente
lembro sim.
No F2. E aí ele andava só com a camiseta do Rapsódio. O apelido dele era Rapsódio, lembra? Ô, Rapsódio, Ele andava com as camisetas assim, uns blusonas do Rapsódio, uns blusonas de RPG, saca? Velho, quinta série, nós três jogando RPG na escola, era igualzinho. É igualzinho a primeira parte do primeiro episódio do Stranger Things. Tipo, bateu uma nostalgia tão grande, cara. Que era daquele jeito que a gente jogava RPG. Era daquele jeito, tipo, o Matheus era ele era um anão guerreiro. Eu era, olha só os clichês, né? Uhum. Eu era elfo arqueiro e o Wendel, ele era bárbaro, mas ele era jogador mestre, então ele mestrava também. Porque ele tinha os livros e ele que mestrava, né? Uhum. Cara, a gente jogava todo santo dia RPG no CF2 e era daquele jeito. Eu lembro até que o nome do... Adivinha o nome do anão do... Vitor, adivinha o nome do anão do Matheus?
Gimli.
Exatamente. Tipo, o nome mais clichê, impossível. E cara, só isso, aquela primeira cena me fisgou, tipo, não precisava de mais nada. A partir dali, eu comecei a assistir com felicidade, sorriso no coração e no rosto. E essa foi a primeira parte que a série me fisgou. A segunda foi quando eu olhei e falei, Akira. Uhum. Akira, então, alguém quer falar sobre do que se trata a série? Diz aí, Vitor, ou Alexandre.
Então, é um grupo de amigos, né? Um grupo de amigos, sei lá, eles têm uns 10, 12 anos. E aí um deles some, o pequeno Will.
Will Byers.
Will Byers, eu tava tentando lembrar o sobrenome dele. E a série, a temporada, pelo menos, inteira, são eles tentando descobrir como, o que aconteceu com ele, procurando ele. Tentando achar. E o negócio é que, enquanto eles estão fazendo a investigação deles, tem a mãe também tá fazendo a parte dela, a mãe do menino, do Will Byers. O delegado da cidade tá fazendo também. E o irmão de um e a irmã de outro também. Cada um fazendo sua pequena investigação sobre o que aconteceu com o Will Byers. Uhum. Mas assim, os protagonistas mesmo são os meninos, porque os meninos eles encontram, nessa busca pelo Will Byers, eles encontram a menina, né, a Eleven, e a história é meio que ao redor dela. Todos os acontecimentos são meio que ao redor dela.
Caraca, cara, é muito interessante, porque... A gente tem o trio principal, né, que são os garotinhos. É o Lucas, o Toothless, que é o mais legal de todos.
O Dustin. Uhum.
É, exatamente. Que é o sem dente lá.
É. E o Mike.
E o Mike, exatamente. Mike Wheeler.
Cara, eu adoro o Dustin.
É, ele é o melhor de todos. Uhum. Não tem como.
Dustin é o Toothless?
É, exatamente.
Sim. Ah, também adoro. Cara, eu gosto... Velho, que cara legal. Velho, eu gosto
ele
dele
é o mais legal, cara.
Se eu tivesse um filho e ele tivesse um amigo que nem o Dustin, eu estaria tranquilo, porque eu sei que a amizade seria uma boa amizade.
Exatamente.
Não, eu ia ser amigo do Dustin. Eu ia ver mais filho do que meu filho.
Eu ia lá descer com ele jogar D&D.
Pois é, e é muito legal, porque esse é o trio principal, né, e eles são o elenco mirim da série, inclusive ótimo elenco mirim.
Ótimo
elenco mirim. Mas, velho,
e justamente,
a Eleven, ela rouba a cena sem falar, principalmente no início dos primeiros episódios, né, no final da série ela começa a falar mais, achei até estranho, mas no início ela não fala nada, ela rouba a cena e é tipo, caraca, Akira, Kaneda, Tetsu... Kaneda! E você fica tipo, caraca, meu irmão, she's our friend and she's crazy. E você fica, caraca, meu irmão. Nossa, eu fiquei muito feliz.
Mas depende, eu acho que o personagem...
Depende dela... não, eu tô falando da minha experiência. Não depende, minha experiência não depende, Alexandre. Minha experiência é essa. Uhum. Depende da sua. A sua experiência, Alexandre, ela depende.
Não.
Ela sim, você pode dizer que depende. A minha, você não fala por mim.
Não,
nem pelo falando... Vitor, o Alexandre fala por você? Não fala por você.
Não, não por fala mim. Por mim.
Não fala por mim também.
Não, mas Alexandre, eu não tô falando... Frederico,
fale por você.
Eu tô falando que, da sua experiência. Eu tô falando da atriz e da...
Ah, não. Você tá falando de nada. Tá falando de nada.
Não, eu tô assim. É, eu acho que quando ela aparece, eles dão muita importância pra ela e ela fica bem, bem destacada e tal. Mas eu acho que ela vai perdendo um pouco o destaque no meio da série e depois no final ela volta a ter um destaque de novo, saca? Tem uma hora que meio que parece que ela nem tá na série mais, ela só tá andando com os meninos e não...
Mas
não...
você tem que desenvolver os arcos, né, Alexandre?
Sim, mas...
Cada um, você tem os núcleos, né, Léo? Tem o núcleo da menina, tem o núcleo da mãe do menino, tem o núcleo do delegado, tem o núcleo românticozinho da menina lá que tem cara de morta.
Eu gosto... Cara, essa série é muito boa porque todos os núcleos importam.
Exatamente.
É interessante isso, porque apesar de...
Olha, dos... assim, até que o Alexandre entende de alguma coisa.
Apesar do trio, dos garotos, serem o núcleo principal da série, né? Uhum. Ou pelo menos é o que parece ser. Ele não necessariamente é focado apenas neles, né? A série, ela... Às vezes ela mostra a história deles, às vezes ela mostra outra história e quase não mostra eles. Ela realmente tá contando várias histórias ao mesmo tempo. E esses personagens, eles, tipo... O motivo deles estarem investigando é o mesmo, né? Elas estão querendo saber o que aconteceu. Mas mesmo assim, eles não necessariamente se encontram. Eles só se encontram no final, né? Quando tudo se explica.
É. E... Caraca, a mãe. A Winona Ryder.
A mãe.
O personagem da Winona Ryder. Caralho, que personagem bom, cara.
É, eu gostei pra caramba também.
Muito. E cada episódio, ela tava ficando mais psicótica, mais... Caraca! É. Uhum. O que tá acontecendo? Era muito bom.
Uhum. E cara, eu odeio esse tipo de série, principalmente série que envolve criança, porque normalmente a criança vê alguma coisa e fala e ninguém acredita. E eu, como espectador, eu não sei porquê, mas eu sempre ajo da mesma maneira. Eu fico maluco pra pessoa acreditar na pessoa, saca? Eu fico, por que você não acredita nela? Ela tá falando a verdade, cara. Puta que pariu.
É, a mãe é assim também, né? Todo mundo... Ninguém acreditando nela, tadinha dela. Meu
Mas
Deus.
Assim, é super entendível, né?
Ah, é. Tem uma cena muito boa, que é quando ela instala, sem falar os motivos exatamente, mas ela instala luzinhas de Natal na casa inteira.
Esse
e aí você,
é excelente.
Você vê ao redor dela, tá, é muito bonito. Essa cena é uma cena bonita.
É interessante também porque esse que a gente tava falando é meio que... Características de filme dos anos 80, né? Principalmente aqueles filmes que você tem ali com os meninos. As crianças parece que estão anos-luz na frente dos adultos. Eles já sabem de tudo que tá acontecendo. Quando o adulto vai desconfiar do que tá acontecendo, os moleques já estão sabendo de tudo. Já estão lá na frente resolvendo o problema, sabe? Isso é bem legal. É bem interessante. É bem característica de filme dos anos 80 mesmo.
Uhum. Eu lembro... Essa série, ela... Superficialmente, ela me lembra muito essas histórias, tipo, realmente filmes dos anos 80, ou então aqueles filmes de terror, de historinha ao redor da fogueira e essas coisinhas assim.
A Amazing Stories.
É, assim. Bem Amazing Stories. Mas eu acho muito legal, porque normalmente quando tinha esse tipo de série, ou quando passava na televisão e tal, sempre tinha uma, apesar de ser de terror, era uma levada muito infantil, né? Eram uns casos meio bobinhos e tal. E essa série, ela consegue trabalhar com essa superficialidade desse tipo de história antiga, só que de uma maneira madura e com alguns momentos bem, bem, tipo, não tão infantis assim, sabe?
Eu ainda acho que a série, assim, ela não é perfeita, óbvio, a gente sabe disso, mas ela, isso que você falou é verdade, mas eu ainda acho que ainda tem uns momentos bem infantis, assim, isso me incomodou um pouco.
Também.
Eu acho que se eles tivessem feito uma parada um pouco mais adulta, porque tem aquela questão, né, de toda a classificação indicativa, de poder pegar as crianças também e tal, mas de repente, se mesmo que fosse uma série que o elenco é criança e que o núcleo principal são crianças, de repente se eles se focassem no público-alvo mais adulto e tivessem abertura pra fazer coisas mais sérias, talvez ficasse ainda um pouco melhor, porque... ela não é tão infantil quanto esses filmes dos anos 80, mas ainda tem uns momentos bem infantiloides que me incomodaram um pouco, bem caricatos.
Ela tem os dois tipos de momentos. Ela tem uns momentos que eu achei bem infantis e outros momentos que eu achei que ia levar a série pra uma parada um pouco mais séria também. Desde o começo da série, né, no primeiro episódio isso, não, acho que não é um spoiler assim, mas tem uma hora lá que a Eleven, ela tá se escondendo e ela entra num restaurante.
Ah,
E
sim.
aí, no restaurante, aparece um rapaz lá que vê ela tentando roubar comida e tal, e começa a cuidar dela. E aí aparece uma organização dos Estados Unidos. Né? E eu não sei se é spoiler dizer isso, mas enfim.
É spoiler
É
sim,
spoiler?
é spoiler.
Então tá,
Para,
então.
para de falar.
Então tá bom, parei. Parei por agora. Mas assim, a parte. Depois desse pequeno arcozinho, depois dessa história do restaurante, eu achei pesadíssimo esse começo. Eu falei assim, caraca, isso realmente aconteceu, velho? Eita porra! E eu achei que a série ia ter uma levada ainda mais seguindo essa linha, mas não necessariamente. Ela não ficou muito infantil depois, mas ainda assim, eu achei que ela ia ser um pouco mais madura, saca?
Isso é verdade.
E fora que, cara, gente, eu fiquei. É, eu adorei aquele personagem do restaurante.
É, o
Eu
Ben.
também. Coitado, ele é o mais legal.
É o cara
Sim.
mais legal, assim, pô. Ok.
É.
Mais legal não, porque o mais legal é o Toothless, mas ele era muito legal também.
Eu gostei muito do xerife também.
O
Muito
xerife é
mais.
legal.
Cara, gente, é sensacional o xerife, porque como é a exploração do personagem dele, né? Como ele cresce na série. E tem um take. Só falar esse momento só. Tem um take que eu acho muito legal, que pra mim representa muito o personagem, que é a primeira vez que ele aparece. Que ele aparece meio que olhando um riozinho, numa janela, e ele tá com a calça um pouco aberta. Assim, com a barriga meio que de fora, e a calça tá um pouco aberta com o zíper não tá fechado, e ele tá meio que todo relaxado, assim. E eu acho que, assim, isso representa muito como é o personagem em si, saca? E, tipo, ele é um bicho que meio que já passou por tudo, já não acredita mais em nada, que só quer relaxar e tá tranquilo na vida dele. E que não quer dor de cabeça nenhuma. E como isso. Você descobre os motivos porque ele tá tão. É, já assim na vida dele, e depois, conforme a série vai prosseguindo, você vê como ele deixa de ser esse cara e passa a ser uma pessoa que se importa com tudo, saca?
Eu quero abraçar ele.
Eu
Cara,
também, cara, que
porque
personagem.
ele foi para essa cidade só para se afastar da vida passada dele lá, e ele meio que, eu só quero relaxar e viver o resto da minha vida miserável aqui. E aí tem esse caso e ele fica realmente conectado a ele. E por quê? Por que ele fica nessa? E aí você vai descobrindo que as motivações, a motivação dele e tudo mais, e que você fica bolado, bolado.
Quando a mulher chega na delegacia, ele até fala assim: ah, a mulher tá aqui, ela perdeu o filho dela e tal. Ela falou: olha, eu já falei pra você que é de manhã, é só pra trazer notícias boas e futebol. Uma coisa assim que ele fala. E aí, quando ele abre a porta, tá a mãe do Will.
Uma coisa que eu acho excelente, cara, na série. Agora falando um pouco mais sobre a história em si, o núcleo principal, os arcos, né? É que, assim, Will Byers, ele some. As crianças são as primeiras a procurar ele, acaba encontrando a Eleven, que é essa criança paranormal, né? Que aparece até no pôster e no trailer. E com isso eles descobrem que o Will Byers, ele sumiu, mas não sumiu de uma forma convencional, digamos assim. Ele sumiu envolvendo um mistério fantástico, um mistério. Ou sim, de ficção sci-fi, né? Uma coisa meio sci-fi assim, fantástica. Que é o que é bem legal dessas histórias de ficção de polpa e etc, né? Amazing Stories. Então eles levam bem pra esse lado fantástico mesmo. O Will Byers, ele sumiu, mas ninguém sabe onde ele tá, porque ele está, na verdade. Aí eu não sei se isso é spoiler também, acho que não, né? Ele está, na verdade, num. Isso é spoiler?
Eu acho
Vitor,
que
se
pode
for spoiler,
ser.
tu corta.
É mais ou menos spoiler.
Se for spoiler, tu corta.
Vocês
Quer dizer,
querem.
é
Vocês querem
spoiler?
partir para uma sessão de spoiler?
Não
Não, na
sei.
verdade, é muito difícil trabalhar, falar dessa série sem falar de spoiler. Então acho que a gente já
A gente
pode
pode ir
partir.
pra uma sessão de spoiler. Então, Vitor, põe aí a sessão de spoiler.
Ok.
Sessão de spoiler no Contos Acabados!
Pronto.
Ah, ok.
É o. Pode usar esse do Alexandre mesmo, mas. Então, uma coisa que eu acho muito legal dessa série é que ela leva sempre pro lado sobrenatural. Então as crianças são as primeiras a irem atrás do Will Byers, que é o integrante do grupo deles que some. E aí, nesse meio termo, assim, nesse meio de campo, eles acabam encontrando a Eleven, que é uma criança que fazia parte de um experimento científico do governo, e que ela é paranormal. Nisso, eles descobrem, por causa dela também, que o Will Byers, ele tá numa outra dimensão. E a partir desse momento da série, eles começam a brincar com tantas coisinhas legais, referências e até mesmo inspirações, que não tem como a gente não falar, sabe? É tudo muito fanservice pra quem faz parte desse meio, da cultura pop, e pra quem assistiu filmes dos anos 80 e 90, cara, ele leu livros também. É muito interessante. Eu acho muito legal quando eles estão sendo, como é que é? Interrogados pelo delegado. Eles falam, onde é que vocês viram o Will Byers pela última vez? Aí o Toothless fala, a gente viu ele em Mirkwood. Aí o delegado fala, Mirkwood? Que diabo é isso? Aí o Lucas fala, é um lugar do Senhor dos Anéis. Aí o Toothless fala, não é o Senhor dos Anéis, é do Hobbit. Aí, tipo, caralho. Tipo, esse é o tipo de correção que eu faria, sabe? Uh-huh. Tipo, não é do Senhor dos Anéis, é do Hobbit. Eu me identifiquei com o moleque, sabe?
Eu me identifiquei mais com esses meninos do que eu queria.
Eu também me identifiquei demais, cara.
Não, eu acho, e eles atuam muito bem, saca?
Aham. Uh-huh.
Tipo, em nenhum momento parece que eles estão sendo forçados, parece que eles realmente estão sendo genuíno a atuação deles nesses momentos.
Não, e aí lá na frente, é aí que você vê o desenvolvimento do personagem, né? Porque nesse início em que o delegado tá interrogando os moleques, ele tá tipo, esses moleques aí, o que, que tem a ver esses moleques? Aí depois lá na frente ele pensa, cara, por onde eu começo essa busca? Por onde? Aí o delegado pensa, Mirkwood. E ele vai falando, é a floresta das trevas do Hobbit. Muito bom. E uma outra coisa que eu acho legal também é eles brincarem muito com a. O Shadow. O Vale das Sombras de AD&D, né, cara? Uhum. Que é uma coisa assim clássica do RPG, que foi usada inclusive em jogos como Zelda e jogos eletrônicos, né? Como Zelda, Final Fantasy, Chrono Trigger, que é uma coisa que vem lá de muito tempo atrás da literatura, que foi incorporada no RPG, que é essa questão de você ter o mundo. E aí você tem um tecido da realidade que ao ultrapassar esse tecido da realidade, que pode ser um portal, pode ser um teleporte, pode ser qualquer coisa, você tem acesso a esse mundo igual que a gente tem aqui agora, só que invertido, que eles falam até que é o upside down. Exatamente. Uhum. E é muito legal isso que é do RPG, que é do AD&D, eles terem trazido pro mistério da série, pro sobrenatural da série também, que de verdade existe o Upside Down, existe o Dark World, se você é jogador de Zelda. Cara, muito legal isso, eu gostei muito desse conceito, deles terem trazido isso pra história mesmo, pro núcleo principal do seriado, muito legal.
Uhum.
Uma coisa que eu acho muito legal também é como eles meio que analisam eles mesmos na série, saca? Não, a gente, como tá assistindo a série, tenta imaginar o que eles vão fazer, tenta imaginar o que vai acontecer, e eles também fazem isso na própria série, saca? Por exemplo, naquela parte do... que eles estão assim que começa a série, eles estão jogando RPG. E aí aparece o Gorgo... como é que é o nome do bicho?
Demogorgon,
é. E aí o Will, eles falam assim, o Will ele tem duas opções, ou ele usa o escudo pra proteger o time, ou ele usa a bola de fogo.
Exatamente,
e aí fica os dois garotos gritando, falando, usa a bola de fogo, mata ele, usa a bola de fogo. Ele fala, não, usa o escudo, a gente não sabe se vai matar, usa o escudo. E aí, depois de muita pressão, ele decide que vai usar a bola de fogo, né, pra tentar atacar o monstro. E aí na série, tem ali no primeiro episódio, quando o monstro vai atrás dele, ele sai correndo, ele tenta fugir pra dentro de casa, procura o irmão dele, e o irmão dele não tá em casa, e a mãe dele também não. Então, o que ele decide fazer? Em vez de tentar... Acho que ele tenta ligar pra polícia, na verdade, não sei. Mas ele não tenta só fugir, ele vai pra trás, vai pra uma casinha que tem dentro da... Como é que se chama aquele lugarzinho?
Casebre.
Vai pra um casebre, lá ele pega uma arma pra poder tentar atacar o monstro. Uhum. E aí, quando o monstro chega, meio que só mostra aquelas cenas de filme de terror assim, e não mostra o que aconteceu. E depois, e assim, a gente assistindo, a gente entende, a gente faz essa ligação. E mais pra frente na série, os próprios garotos pensam no que teria acontecido e também imaginam que isso aconteceu, entendeu? Que em vez de tentar fazer algo seguro, ele tentou atacar o monstro. E eu, caralho, que genial, velho! E tem outra parte da série, que o delegado, né, ele entra dentro do lugar lá da... Do lugar do FBI lá, do governo.
Uhum.
E aí os caras falam, olha... Ele, ele olha assim, então, aqui tem câmeras, ele tem... Ele vê as filmagens. Aí em outro momento da série, ele entra lá escondido. E aí a gente, como telespectador, fica assim, ué, velho, ele esqueceu que tinha câmera no lugar. Eu fiquei desacreditando da série. Eu falei, não acredito que essa série esqueceu disso. E aí depois chega os caras e prendem ele e fala, você esqueceu que aqui tinha câmeras?
É verdade, muito legal isso.
Sabe, uma coisa que eu... A única coisa que eu não consegui engolir nessa série inteira, uhum, foi o negócio do Benny. Agora que a gente tá no, na parte dos spoilers, eu posso falar, né?
Pode.
O Benny foi assassinado no momento que, ele, que eles tiveram a oportunidade. Só, eles chegaram lá, os caras da companhia lá, chegaram, mataram o cara e tentaram pegar a Eleven. Beleza. Porque quando o delegado. Cara, eu não tô conseguindo lembrar o nome dele, mas. Porque quando o
Tá ligado?
delegado entra na base deles e vê umas
Hopper,
coisas.
Hopper.
É, o Hopper. Porque quando ele entra e vê as coisas que, tipo, eram pra ser super secretas, eles não matam ele. Porque eles
Verdade.
simplesmente devolvem ele pra casa. Eu fiquei. Foi a única parte
É, porque esse...
da série que eu fiquei incrédulo. Que eu pensei, porra. O que ele tem de diferente com o Benny?
Mas não sei, eu acho que, apesar de fazer sentido isso, eu acho que eles queriam usar ele como, entre aspas, um espião autônomo. Tipo, como eles sabiam que esse delegado estava investigando, ele podia descobrir coisas. E como eles não sabiam tudo que o delegado já sabia, eles tinham colocado escutas na casa dele, para poder, sempre que ele descobrisse alguma coisa, eles também ficassem sabendo por intermédio, entendeu?
Uma
Eu
coisa
não
também
sei.
que eu acho muito caricato, cara, é o modo como essa corporação maléfica funciona, porque a corporação é a corporação maléfica do mal, que não tá nem aí pra
Do
ninguém,
governo, conspiração.
Estamos fazendo armas para
Exatamente.
derrotar os comunistas.
Muito, cara, muito canastrão isso, sabe? Muito caricato, só achei meio toscão, tipo, até nos 80 até demais. Eles vinham ter... Porque eu acho assim... É legal todo ar, anos 80, mas você pode tentar meio que evoluir, né, alguns dos conceitos, não usar exatamente como era antes. Então, de repente, se eles transformassem todo esse núcleo do mal aí numa coisa um pouco mais complexa, se o pai da Eleven, né, que ela chama de papa, na verdade, não fosse só um cara do mal, fosse um cara que tivesse suas razões, suas motivações pessoais, talvez fosse até mais interessante também. Eu acho que deveria ter essa construção de personagem em cima dos vilões também, né, cara? E assim, depois que a gente já se acostumou com Breaking Bad e True Detective e séries assim, fica meio difícil você engolir qualquer vilão, né? Então, isso foi uma coisa que eu acho que me incomoda um pouquinho também.
É, os vilões não são bem trabalhados mesmo, é
É, o
verdade.
vilão não é tão legal. Eu gosto muito do Demogorgon, de verdade, do Demogorgon da
Sim,
série
sim.
mesmo.
Ele
É bem
parece
legal.
uma criatura, sei lá,
Ele
de
parece
onde?
um do Resident Evil 4, Silent Hill, sei lá.
É,
Não, inclusive
parece
essa série tem vários
Silent Hill.
momentos dela que me lembram muito Silent Hill, né?
Exatamente, tipo, quando ela vai pro. Quando eles vão pro Upside Down, né? Que fica aqueles esporozinhos assim, tudo meio congelado, total sentido.
Ou Resident Evil, tipo, 2, quando eles entram no fim do jogo também.
Ou até mesmo The Last of Us, quando
Ou
você
The Last
tá
of Us,
naquelas
sim.
partes que tá cheio de esporos, né? Isso,
É.
eu achei bem legal o design desses lugares, assim, é bem interessante do Upside Down.
Agora, falando.
como funciona o Upside Down, né? Porque tem carros lá. Os carros, eles são uma cópia exata dos carros da Terra normal, porque eles. Tipo, se o carro da Terra normal anda, o carro do mundo lá vai andar também?
É,
Como funciona?
também, cara,
Ah!
ela não. É, isso acontece muito.
Não, pera, eu lembro que quando eu pensei nisso, eu pensei numa saída. E eu acho que quando o mundo foi criado, ele foi criado como uma cópia exata do mundo original. Porque ele foi criado durante os experimentos, né? Teoricamente. Quando o portal foi aberto, eu imagino que o mundo foi criado. E aí, quando o mundo foi criado, ele foi uma cópia exata. E aí não se
Congelou.
mexeu mais, congelou. Aí é assim que
Não,
eu. É essa desculpa que eu criei para mim mesmo, mas
não.
isso
Não, não sabe
ninguém
por quê?
explicou. Ah.
Porque quando, lá no final da série, quando eles estão tentando caçar o Demogorgon, tem aquela parte que eles colocaram uma armadilha de urso dentro da casa. E quando a mãe dos garotos, junto com o delegado, tá dentro dessa casa, eles passam e eles veem a armadilha de urso lá e eles vão e desviam da armadilha.
É? Não lembro disso.
Eu também não.
Quer dizer, aliás, eu não lembro se eles viram a armadilha, mas eles veem o sangue do
Ah,
monstro
não,
lá,
mas
então.
o sangue é porque o monstro ele se transportou pra lá de volta. Porque ele fica indo e voltando das dimensões. Isso é o mais assustador. Ele pode estar em qualquer lugar, qualquer momento.
É, e meio que, tipo, o monstro ele é atraído por sangue.
É.
Só que assim, por que diabos eles vão caçar justamente eles, né? Ele pode ir pra qualquer outro lugar do universo que tem sangue. Tipo,
Ah, não,
né? O que eles
ele podia
passam.
ter caçado o Steve.
Justamente, tipo assim, é o plano mais bosta do
Porque
mundo.
o Steve ele também tava com a cara toda sangrada porque ele tomou porrada, mas ele não foi caçado.
Assim, a gente precisa atrair o
Então.
monstro. O que a gente faz? Ah, bora cortar nossa mão e ficar aqui esperando. E se o bicho não aparecesse, vocês iam ficar olhando assim, porra, e aí, velho?
Caraca,
O que
tá
que vocês
doendo
acham
minha
da
mão.
cara
Tá doendo.
da menina, da menininha, cara de fantasma?
Eu gostei dela.
Menina cara de
Eu
fantasma é a
achava.
namorada.
Eu, no começo da série eu achava que eu não ia gostar dela, mas ela acabou evoluindo
Ela
bem.
evoluiu.
É.
Também.
Muito
Eu achei
bem.
que ela tomou uma. Caraca, ela tomou uma. Tipo, poderia ter dormido sem essa, viu, minha filha? Quando o Jonathan Byers chega nela e fala: ah, e eu também achei que você fosse legal. Mas você é só uma menininha que quer se rebelar e ficar com o cara que é o atleta da escola e acabar se casando com ele e morando no final da rua. E eu,
Você
tipo,
tenta
minha
se
filha.
rebelar fazendo a mesma coisa que 500 menininhas no
Fizeram.
é.
É, e você se acha diferente por isso, só que na verdade você é igual a todo mundo. E eu fiquei,
Muito
tipo.
bom, muito bom.
Minha filha, você deveria ter. Podia ter ido dormir sem essa, hein? Eu acho que você podia ter ido dormir sem essa.
Fala o que quer, ouve o que não quer.
Exatamente, falou bosta, ouviu o cocô. E aí eu gostei bastante dessa parte. Eu falei, ô rapaz, Jonathan Byers. O Jonathan Byers, por um lado, eu acho bem legal também. Viu? Eu acho ele bem
Ele é muito
interessante.
bom. É claro, tem a parte dele tirando fotos das
Leia.
pessoas lá, meio creepy, mas. Depois ele. Eu me identifico um pouco com ele. Ele é meio estranho lá, sei lá. Não,
Você
eu
se
não
identifica com as
tiraria.
pessoas estranhas?
Eu não tiraria foto de pessoas na janela, assim, trocando
Mas
roupa,
você
mas.
esfolaria a cara de um cara que mexesse contigo na rua.
Nossa, sim.
Pois é, tipo.
O jeito que aquele cara tava provocando
É
era para tomar porrada mesmo.
verdade.
Ele mereceu.
É verdade.
Mereceu
Mereceu mesmo,
o
velho.
Steve. Sempre o
O Steve
Steve.
foi otário. Foi otário. O Steve foi. Nossa, foi muito otário, velho.
Ele teve
O
que
Steve
tomar
falou da.
porrada
Não,
pra entender.
ele falou da namorada, falou da mãe, falou do Zir. Falou Falou tudo que não podia, né? tipo, cara. Caralho, velho. Tipo assim, ó, ele usou todas as táticas possíveis. Cutucou, deu tapinha nas costas, bicho. É
Cara.
verdade, pediu.
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 Foi muito
Caramba.
bem, né?
E o bicho ficou fora de si, né, velho? O bicho batia, veio polícia batendo na polícia e. Tava nem aí, velho. Exatamente. O bicho perdeu a insanidade ali. O Tava ficou insano ali. Perdeu a sanidade. E assim, uma coisa que eu acho que a série se beneficia bastante é do fato dela ter somente 8 episódios, né? Eu acho muito bonito isso. Porque geralmente as séries da Netflix têm cerca de 10 episódios, às vezes passa um pouco até. E no caso dessa, 8 episódios, e assim, os episódios têm em média 50 minutos. Cara, você assiste tudo de uma vez, parece que você assistiu um filme gigante, sabe?
Nossa, um beijo para você, Fred, exatamente.
Senhor dos Anéis tem 9 horas, saca? Senhor dos Anéis, os três juntos, é maior do que essa série. Então, tipo, tranquilo um
E
filme
não,
pra mim.
cara, e não cansa. Eu, a
Não
minha
cansa.
impressão. A minha impressão assistindo a série é que eu realmente estava assistindo um filme longo, saca?
Exatamente.
Mais ou menos dois filmes, ou três.
Não, acho que. Não, assim. Como é uma mesma história e a história teria que terminar, a impressão de que tem. Era como se fosse um filme mesmo, assim. Um filme. Harry Potter, que é Harry
Fala
Potter,
muito pra acabar.
tem 8 filmes e, tipo, mesma quantidade de episódios que tem essa série. Então. Então é nóis, pra mim eu encaro como um filme, funciona bem como um filme. Até os cliffhangers dessa série não são cliffhangers tão na cara quanto de outras séries que tem que te prender até semana que vem, sabe? Porque como o Netflix libera tudo de uma vez, você não tem essa necessidade de ficar esperando, nossa, o que é que vai acontecer no episódio que vem? Não, já tá ali, você assiste e fica feliz, sabe? Então você só emenda e vai embora.
Outra coisa que eu acho genial é que os episódios eles são em capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2,
Ah, é,
capítulo 3. os nomes
Cada
são.
episódio é um capítulo. É, como se fosse um
Livro.
livro mesmo, é. Ou um quadrinho. Fato interessante também é que a série ela é bem mais autoral do que a maioria das séries que a gente tem por aí. Ela foi dirigida pelos Duffer Brothers, né? Que são dois irmãos, Matt Duffer e Ross Duffer.
E dos 8 episódios, 6 foram dirigidos por eles, e somente 2 foram dirigidos pelo Shawn Levy. Sendo que, na verdade, a maioria dos seriados que a gente tem por aí, né, a gente tem o showrunner dirigiu o primeiro e último episódio, e todo o miolo da série, das temporadas, são diretores convidados, pessoas que você chama, então é visão de várias pessoas, né, pra aquele universo, pra aquela série. E eu não sei se eu gosto disso, sabe, porque depois que eu vi como fica conciso como fica concisa uma série em que você tem um diretor e um escritor, um roteirista, ou uma equipezinha pequena, reduzida, pra fazer tudo isso, ela fica muito mais autoral, muito concisa mesmo. Que foi o que aconteceu com o True Detective, né, e até mesmo com Breaking Bad, que você tem aquela equipe ali, cara, que é aquela equipe ali e acabou. E eu percebi isso em Stranger Things também. Ela é bem concisa nas coisas que ela faz. A identidade de um episódio pro outro não muda. Continua o mesmo. Porque tem série, por exemplo, Fringe. Fringe, quem assistiu Fringe aí, um beijo pra quem assistiu Fringe. Você é uma das 4 pessoas que assistiram Fringe. Acho que 4 pessoas que assistiram Fringe. Eu, o Alexandre, a Laís e o irmão do Vitor. Só. É. Essas são as 4 pessoas no mundo que viram Fringe. Dessas, a gente sabe que por exemplo, um episódio de Fringe que foi dirigido por um diretor, no outro, cara, que é outro diretor, tipo, muda tudo, sabe? Muda o clima, muda a trilha sonora, muda até o elenco, de repente, muda tudo, sabe? Então você percebe que existe uma diferença gigantesca.
O feeling fica diferente, né, velho?
Fica diferente. E no Stranger Things eu vi que isso não aconteceu, e é bom. Isso, tipo, ajuda a série a ficar melhor, entendeu? Muito legal, muito bom também. Mais alguma coisa que vocês têm a dizer?
Ixi, muitas coisas. Vai embora. Só comentando... Comentando que a gente tava falando sobre a corporação do mal lá e tal, do governo. É, realmente, mas realmente eu achei que eles iam ser pessoas muito mais violentas e brutas, saca? Eu achei que no começo eles me lembravam muito a corporação lá do... aquela série do Channel 4, qual é, Fred? Da Bolsa?
Esqueci o nome agora. É Utopia?
Utopia. Achei que os caras do mal, a organização ia ser tipo Utopia, assim. A galera ia chegar, ia matar quem tivesse envolvido e ia... planejar a desgraça na vida do cara. E assim, na hora que eles... tipo assim, isso aconteceu em dois momentos, né? Primeiro, a mãe da Eleven, né? Ela ficou maluca lá depois. Ela ficou na cadeira lá e não responde a nada, nem ninguém.
Eles nunca deixam claro se ela é a mãe mesmo, é claro. Eles ficam implícito, mas...
É verdade. E o outro caso é o do... Não, mas... Apesar de não falar, não tem como não ser.
É, eu acho que é.
É, porque, tipo assim, ela sumiu na mesma época, aí a garota nasceu, ela disse que é a filha dela, a garota cresceu, ela... Não tem como não ser, não. Provavelmente é, assim, a mãe da Eleven. E depois, a outra cena que tem é no... Quando eles tentam... Falam assim, olha, é o seguinte, você vai virar um cara que virou drogado e que a sua vida... E que você, na verdade, é um maluco que tá tendo alucinações, né? Quando a empresa pega o delegado pela segunda vez.
Na verdade, eu acho que eles iam matar ele de overdose.
Talvez, verdade. E aí ele fala, eu vou te dizer o que vai acontecer. A gente vai entrar lá dentro, a gente vai pegar o garoto, vai voltar e nunca mais vai falar nesse assunto. E eu acho que é engraçado porque ele foi tendo muita certeza que ia dar certo esse plano maluco dele, que tinha uma probabilidade de 90% de dar errado.
Era a última chance, né?
Não, mas...
Ele tinha.
Ele podia ter pensado em outra coisa, você não... Tipo assim, caralho, a gente tem que se esconder desse povo aqui e eu tenho que ir pra esse lugar. O que que eu faço? Porra, eu vou direto pra eles e vou tentar conversar com eles pra eles me deixarem entrar lá dentro e ficar de boa. É um plano muito mal pensado. É. E eles ainda assim foram muito bonzinhos, porque, tipo, uma corporação pra ser tão maléfica quanto eles aparentavam ser no começo da série, falar, não, tudo bem, pode ir lá, a gente fica aqui, a gente tá tudo de boa. E aí, assim, eu não entendi muito bem porque isso não mostrou ele falando, mas ele falou onde estavam os garotos? Porque depois dessa cena, que fala que ele pode entrar lá dentro, aparecem os caras lá e sabem onde eles estão. Eles simplesmente sabem onde é que estão os garotos, mas não mostra, né? Ele falando pra corporação que os garotos estão dentro da escola.
Eu acho que foi o trato. Tipo, vocês vão lá, mas vocês só pegam a menina. Vocês só ficam com a menina.
Deixa os garotos em paz. É, tem essa cena que ele fala, deixa os garotos em paz e tal. Mas ele não fala. Eles estão lá na escola e pode ir lá. Saca?
Não aparece ele falando, sei lá.
E é bizarro, porque, tipo assim... Mesmo... Durante a série inteira, eles... Cada um descobre uma coisa, né? E aí tem, por exemplo, a cena em que o garoto, que a guria é sugada pela árvore lá dentro da floresta e vai pro Upside Down. E aí, a primeira coisa que quando eles vão pro... Quando eles decidem, no fim da série, quando eles decidem, quando o delegado decide ir pro Upside Down, ele vai direto lá pra onde tá a corporação, né? E tipo assim, por que diabos a garota não falou, olha, teve uma hora que eu fui sugada na da floresta lá, então talvez existam outros portais. E aí, tipo assim, meio que assim que eles vão embora, a guria olha assim e fala, ô, e se a gente fizesse, tentasse fazer de outra maneira? E eles vão pra casa pra tentar sumonar um monstro na casa deles. Então, tipo assim, por que diabos vocês não conversam? Vocês não falaram o que vocês descobriram um pro outro? Tipo, caralho. E isso aconteceu durante muito durante a série, né? Eles... Cada um descobriu uma coisa. E você ficava... Essa pessoa sabe de uma coisa e essa outra pessoa sabe de uma coisa. Se essas duas pessoas conversassem, elas... Tipo, eles não iam fazer essas besteiras que eles fizeram, saca?
Uhum.
Por exemplo... O que vocês acharam do garoto lá não ter falado pra mãe dele que ele tinha descoberto que tudo era... Que ela não tava maluca, que era tudo verdade?
Não, o pior é que, tipo, na hora que ele descobre as coisas, que ele descobre que ela não tá maluca, ela já tá muito maluca.
Uhum.
É meio conflito, né? Meio conflitante, uhum, que eu falei. Mas, é tipo, tá, ele não... Ela tá certa sobre as coisas que ela fala, mas, por outro lado, ela já teve que aguentar muita coisa. Ela já teve que aguentar verdade. Muito a verdade dela lá e é melhor deixar ela quieta, tá, resolver o problema e aí eu falo com ela, então, você tava certa e eu já resolvi o problema.
Verdade.
Eu, assim, olhando pelo lado dele, eu não tô... Eu não faria a mesma coisa, eu acho.
É, tipo assim... Não, deixa ela continuar achando que tá doida aí, enquanto eu já sei que tudo é verdade, eu vou tentar resolver um negócio que talvez eu acabe morrendo. Aí depois, se tudo der certo, aí eu volto e falo pra ela que tá tudo bem.
Verdade, isso é verdade.
É meio bizarro.
É verdade.
Pois é.
E eu acho legal como... Mesmo o Steve... Tipo, ela tinha razão em achar que o Steve era um cara legal, mas que andava com as pessoas erradas, né?
Uhum.
Porque durante, isso muda um pouco durante a série. No começo eu tenho a impressão de que esse bicho deve ser mó otário mesmo. Aí depois eu olho assim, não, talvez esse bicho só tá fazendo as coisas erradas porque não sabe muito bem o que é o certo ali.
Achei ele otário. Achei ele otário.
Até o fim da série?
Até o fim.
Até o fim.
Ele tentou se redimir, mas eu não confiei, não me convenceu, não.
Ele deu a câmera pro menino de novo.
Ele tentou se redimir ali porque ele quer ser o bom, ele quer ir pro céu. Mas não. Não me convenceu, não.
Uhum. E caralho, como é escroto, né? Os amigos dele, velho. Puta que pariu.
Não são mais amigos.
Eles realmente são.
Caraca, cara, vocês assistiram Freaks and Geeks?
Não.
Meu Deus, por que, velho? Essa série é total Freaks and Geeks, só pra vocês terem uma ideia. Freaks and Geeks é uma história de três amigos e uma menina que é a irmã de um desses amigos. Esses três meninos, eles são mais novos, assim, mais ou menos da idade desses meninos do Stranger Things. Eles jogam RPG e gostam de conversar só sobre coisas geeks e nerds.
Uhum.
E a menina, que é a irmã do principal da série, ela também é uma das principais. Isso no Freaks and Geeks. Ela também é toda nerdzinha, mas acaba se envolvendo com o cara, com os canastrões, com os populares da escola, sabe? Que são os que jogam bola. Inclusive, dentre esses que jogam bola, a gente tem o James Franco e o... Como é que é o nome dele? Meu Deus do céu. O cara que faz o Marshall. Marshall.
O Marshall. Ah, o Jason Segel.
Jason Segel, exatamente. Jason Segel e o James Franco, né? Que tá nessa série. Eles são os populares da escola e tal. E essa menina começa a andar com eles e começa a tirar nota ruim. E, cara, e tipo, é muito, mas é muito parecido com o Stranger Things, sabe? Muito, muito mesmo. Assim, eu falei, caraca, cara, eu não sei. Tipo, é bem provável que eles assistiram essa série e falaram, ah, vamos fazer uma parada desse jeito aqui. Sacou? Porque é muito igual, é igual. Tipo, os três molequinhos jogando RPG, a irmã de um deles é nerdzinha, mas acaba andando com a galera que é popular, e essa galera que é popular é meio babaca, entendeu? Eles são os freaks que gostam de bulinar, né, os geeks. É muito legal, cara. Vocês têm que ver Freaks and Geeks. E não tem nem desculpa mais, porque agora tem na Netflix. Entrou nesse ano. Nesse ano, né? Só vocês têm que assistir. Assistam Freaks and Geeks. Aproveita que vocês assistiram Stranger Things, assista Freaks and Geeks, que aí vocês vão pegar. E tem o Jason Segel tocando Rush. Tocando Spirit of the Radio na bateria. É mó bonito, mó legal. É mó sagaz. E tem o James Franco novinho com aquela cara de. E aí, cara, tudo bem? Tipo. Com aquele olho meio fechado assim, tentando ser galã, só que não é. E é incrível também outra coisa, porque essa galera do Freaks and Geeks, quando fez Freaks and Geeks era todo mundo novinho, né? Uhum. E aí eu reassisti How I Met Your Mother com a Laís. E tipo, todo mundo do Freaks and Geeks aparece em How I Met Your Mother, é impressionante, só que todo mundo muito mais velho, sabe? Tipo, caraca, olha só, todas as pessoas do Freaks and Geeks estão aqui. Inclusive, né, o Jason Segel, que faz o Marshall, melhor pessoa. E é isso.
Inclusive, ele comenta, né, que ele queria muito que tivesse continuado, mas aí teve uma treta lá nos bastidores. Acho que dá uma a gente que vocês... comentou um pouco. Dá um podcast esse.
Mano, assistam Freaks and Geeks. Eu queria fazer podcast sobre essa série tem muito tempo já. Ela é muito boa, pô. Ela é muito boa mesmo. É um dos melhores sitcoms que existe. Não sei nem se é sitcom. Tem umas coisas assim que é meio no formato de sitcom, mas foge um pouco, sabe? É muito bom mesmo. O roteiro é excelente. Nossa, assistam.
Vou assistir.
Okay. Por favor. E é só uma temporada, né, cara? Porque foi cancelado e fecha bonitinho. Tipo, eu queria muito que tivesse mais temporadas. Não tem, infelizmente.
Tá.
Felizmente. Ah, e tem um menino lá também. Como é que é o nome dele? O menino. Doidão. Oh, meu Deus. O Sam. Como é que é? Não, é. Do Canadá, gente. Sam.
Do Canadá.
Seth Rogen. Tem o Seth Rogen também. Novinho. Aí, ó. Três motivos pra vocês assistirem Freaks and Geeks: Seth Rogen, James Franco e Jason Segel.
E Marshall.
Não, okay. Jason Segel é o Marshall.
Não, então.
É.
Isso.
E tem a menina lá que é a Velma. Acho que é a Velma ela. A principal é a Velma do Scooby-Doo.
Ah, é a Linda Cardellini.
Isso, exatamente.
Adoro ela. Ela é linda. Ha.
Ah!
Foi sem querer. Para. Então a gente já parou de conversar sobre Stranger Things.
Vocês,
né,
já assistiram The Night Of?
Hã?
Vocês assistiram The Night Of?
Não.
Vou falar mais nada, vocês não.
Ah. Tá.
Vitor.
Oi.
Pare de ser. Assim.
Fred, a gente já parou de conversar sobre Stranger Things, né?
Eu acho que sim.
Parou, eu não queria parar não, mas se vocês querem parar, a gente para.
Não, mas Alexandre...
Porque, já tá conversando sobre Freaks and...
E não só isso, a gente tem que ir pra parte das recomendações e pros e-mails.
Tá bom, então... só queria dizer que o Lucas é um cara muito chato, vamos pro próximo.
Gostei dele. Caraca, uma coisa que eu achei paia, é que em Lost caraca... Por que o menino negro tem que ser sempre um menino, é sério, o que desconfia de tudo, o que é chato pra caramba, o Verdade. Que entra em conflito com todo mundo, tipo no Lost, cara, eu me lembro que eles fizeram isso com o Walter, achei mó pai, velho, deixa o cara, velho, deixa o moleque, meu irmão, oxe, enfim, racismo isso aí, acho que isso é racismo.
Eu pensei nisso também, pô, mas será que é porque o moleque é preto que é um moleque chato, velho? Porque, tipo assim, isso...
Você acha que é inconsciente, saca? Eles não pensam, então. ele é o...
Não, mas é que tá, isso tem uma brincadeira nos dois sentidos, porque tanto pode ser por causa do consciente, tanto quanto é uma parada dos anos 80, entendeu?
Tá, mas é que tá, tipo, tá nebuloso. Quando fica nebuloso, faz é confundir mais a mente das pessoas. Tem que deixar bem claro o que eles estão fazendo, entendeu?
Uhum.
É, eu acho que quando fica nebuloso demais, aí já é um ponto negativo, assim, pra série.
Uhum.
É. Vamos para as recomendações. Alexandre, vinheta de recomendação.
Vinheta de recomendação
do Contos Acabados.
Yeah.
Cada um tem que recomendar uma coisa, começa aí, Vitor.
Ah, é?
É.
Então, Fred, eu assisti dois episódios de Doctor Who.
Sério? Quais?
Ah, chega, brilhou o olho.
Vincent in the Doctor?
Tem 1 milhão de episódios, quais dos dois?
É... Você falou um aí, eu acho.
Vincent and the Doctor, sim.
Sim, é.
Você chorou?
Foi. Ah,
esse episódio
sim,
é de quase
sim.
chorar,
é,
né?
É muito,
é. É de quase chorar. Eu sempre choro quando eu vejo.
Muita emoção,
esse
sim.
Emocionante.
É.
Eu imaginei que você tivesse visto o Vincent and the Doctor, é. Porque além dele ser um dos melhores episódios de Doctor Who, é, ele é, tem o Van Gogh também. Então é. Você é um cara que gosta do Van Gogh, a gente sempre conversou sobre isso.
Uh-huh.
E eu imaginei que você tivesse visto ele por causa
esse
do Van Gogh.
Esse episódio é sensacional.
Pois é, depois que eu vi. Eu voltei agora de Nova York, eu vi um dos meus quadros favoritos.
Voltei de Nova York?
Desculpa, desculpa.
Eu?
Posso continuar?
Eu, porque o Vitor estava lá em Nova York, né? E aí.
Tava lá em Puzzles tomando um café?
Larens, é, Puzzles.
Então, aí. Aí. Eu fui no museu, aí eu vi o meu quadro favorito dele,
no
que
museu,
é o.
Museu em
Star
Nova York?
Nights.
Tava em Nova York.
Que é esse quadro é bonito, viu?
Sim, é muito lindo. E.
O nome do quadro?
E aí quando eu voltei, Starry Nights, eu acho que é Noite Estrelada.
Ah, sei qual é.
É. Sei qual é. E aí você. É, aí eu voltei pra Brasília, tipo, com uma vibe, cara, eu quero ver alguma coisa do Van Gogh. Aí eu lembrei que tinha um episódio do Doctor Who. Eu pensei, ah, por que não assistir, né? E eu tinha um certo medo de assistir um episódio jogado, assim, de Doctor Who, porque eu não sabia se ia ter
não, mas
história.
Esse pode, esse dá, esse é. Pode.
E eu assisti, foi tudo bem. Eu consegui assistir, não perdi muita coisa, assim. É. E eu gostei pra caramba. É muito legal o personagem, assim, do Van Gogh que eles fazem.
É, que é tá em Demolidor, bom, né? É muito bom esse
episódio. Aham. Uh-huh. É.
Tem até o Demogorgon lá também, né? No episódio.
É verdade.
É. E, é, pois é, conta uma história, conta uma história bem legal, assim. E, tipo, lida bem com a depressão que ele tinha. E
é.
eu gosto muito dessa parte do Van Gogh que ele... Que ele era depressivo, ele era miserável emocionalmente, assim, mas ele fazia uma arte tão bonita. E tem a cena mais pro final lá, que é eles mostrando pro Van Gogh como ele é amado no futuro lá.
Nossa, cara, essa é a parte de chorar.
Pois é, o cara explicando o que o Van Gogh representa pra ele era o que eu sempre senti, assim, da arte dele, e eu me senti bem representado pelo que ele fala sobre a depressão e sobre como ele conseguia transmitir uma coisa bonita a partir disso, e é muito legal.
E o Doctor perguntar, o que você diria sobre Van Gogh? E aí o cara fala, é um dos melhores artistas que já viveu.
É.
E aí, tipo, Van Gogh ouvindo isso meio que de tabela e chorando, sabe? É. Eu tipo, caraca, meu irmão, olha isso, velho.
É muito foda, velho.
Pra mim é aquilo ali, foi aquilo ali que aconteceu, velho.
Foi.
Pra mim é isso que aconteceu de verdade, esse episódio aí. Nossa, maravilhoso.
É.
E o que mais? Qual outro que tu assistiu?
Outro que eu assisti foi Blink.
Blink? Ah, é o que todo mundo vê, né?
É.
Blink.
É muito bom.
Era um...
Esses não são os dois episódios que todo mundo
antes, é, pois é. Antes de saber do episódio do Van Gogh, esse era o episódio que eu tinha curiosidade. E aí...
Van Gogh.
É, o nome é Van Gogh, Van Gogh. É.
Van Gogh.
Van Gogh.
Então, esse episódio que eu tinha curiosidade, eu conhecia o conceito dos anjos lá, mas eu não tinha visto o episódio... E, cara, falando bem a verdade, isso era um... Esse episódio dava um filme e seria um bom filme.
Verdade.
É excelente. É um dos melhores episódios de qualquer programa de TV...
Que você já viu.
Que eu já vi na vida.
Caraca, eu tô querendo dar um abraço no Vitor agora e beijar... Vitor, vou beijar a sua bunda, Vitor.
Cara, é muito bem trabalhado esse episódio.
Vou beijar a sua bunda, Vitor. É muito bom, né?
É. É, muito bom, é muito bom. Os Weeping Angels lá, eles são bem legais. É legal que eles quebram a quarta parede, né? Eu não sei se você notou isso.
Eles
você
quebram,
provavelmente
quebram,
notou isso.
Claro, eles quebram a quarta parede.
Eles não travam só pros personagens da série. Eles travam também pro
pra você,
público,
que
pra
tá
você. É.
É, exatamente, é muito massa.
Isso é
e,
muito...
toda aquela questão dele te voltar pro... Tipo, ele roubar os anos que você tem de vida, sabe? É muito interessante, cara.
É. E assim, você não morre, você tem a sua vida. Você só morre pro presente.
É, nossa, que absurdo. É muito legal. E assim, é engraçado que esses dois episódios que você assistiu são os dois, assim, que você pode assistir sem saber nada de Doctor Who, porque eles são meio que independentes. E tanto um quanto o outro são doutores diferentes e quase não aparecem. Só que ainda assim eu vou te fazer essa pergunta. Matt Smith ou David Tennant?
David Tennant.
Total, né, velho? É. Caraca, tipo, não tem nem comparação, né, velho?
É muito legal.
David Tennant é muito, muito, muito acima do Matt Smith. Eu concordo. Tem gente que discorda, mas...
É. O... É... Ah, é bem interessante mesmo como o Blink, o Dr. Mal aparece direito. Ele...
É, ele só aparece lá falando,
timey-wimey,
it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. É muito bom, cara.
Pois é, eu fiquei curioso se tem outros episódios assim que eu posso assistir
jogado. Tem vários episódios.
E eu vi seu vídeo. Seu vídeo de recomendações lá. E é engraçado porque os dois vídeos de recomendação que você tem de episódios, cinco episódios que você devia assistir de Doctor Who e outros cinco episódios que você precisa assistir de Doctor Who, os dois começam com os dois episódios que eu assisti. Um começa com Blink e o outro começa com Vincent and the Doctor.
Olha aí que legal, que bonito.
E cara, eu tenho que elogiar isso. É impressionante ver como você melhorou sua edição do primeiro pro outro, Caraca.
É, obrigado. Porque
os dois são bons vídeos, mas o primeiro, ele tem 20 minutos de duração, ele é um videocast. Você não editou, você só conversou lá com o Matheus, que aparece no vídeo, e só fez esse vídeo. Agora o outro é todo... cortadinho, bonitinho, mais dinâmico.
Conciso.
É verdade. Parabéns aí.
Obrigado.
É isso que eu assisti. E eu também assisti filmes, mas caraca. É complicado, eu assisto filme demais pra podcast de menos.
Tem que fazer mais podcast. Eu reassisti, tipo, em 3 dias todos os Harry Potter de novo, mas isso eu quero deixar pra outro episódio. Eu quero recomendar hoje outra coisa. Posso recomendar?
Pode.
Quando vocês estão na rua e vocês têm vontade de mijar, vocês mijam imediatamente?
Não, depende de muita coisa, né?
Se tiver um banheiro disponível.
A minha recomendação. Não imediatamente nas calças, né? Tipo, vocês procuram.
Quero mijar. Mijei. Caralho.
Vocês procuram o banheiro imediatamente?
Não, se eu tiver perto de uma comercial, eu às vezes vou em um bar e pergunto pra pessoa onde tá o banheiro, se eu posso usar. Se eu estiver na rua e não tiver ninguém, tiver um pouco de noite, eu procuro uma árvore e tento fazer escondido. Se, assim, isso aí, eu tô muito apertado, né? Eu preciso urinar. Isso dependendo de quanto eu tiver, eu espero até chegar numa casa ou em casa.
A minha recomendação é segurem. Porque quanto mais vocês segurarem o xixi, melhor ele fica.
Não, velho. Não funciona.
Lógico que sim. Como assim?
Isso faz mal, cara.
Não, mas assim... Não, tá, vamos lá. Não segurem o máximo, assim, até vocês passarem mal e terem infecção urinária. E é ruim. Mas segurem o máximo que vocês puderem pra fazer um xixi gostoso. Essa é a minha recomendação de hoje.
Sério? Porra, cara.
Alexandre,
que recomendação.
Oi. Vai a sua agora, a sua recomendação.
É recomendação? Hoje eu não tenho recomendação, não.
Leitura dos comentários. Nossa, nosso amigo da Rússia. Nosso amigo, nosso ouvinte, né? Eu o cara da Rússia. Wilson. O nome dele é Wilson, Fred. Ele
Sim,
falou.
Eu percebi.
Então,
vai, ele comentou
na página do podcast, né, do último podcast, do 31. No 31, ele comentou: como o Fred disse, eu também não achava que Pokémon GO iria ser isso tudo. Também pensei algo como Mitomo. Mas é muito legal ver a Nintendo aparecendo até nas notícias da Rússia, já que o jogo já foi lançado por aqui. Mas tenho aquele medo. Carinha, com uma carinha. Ele botou um emoticon aqui. Então.
Fala assim, ó. Dois pontos barra invertida.
E sobre Pokémon GO, não achei tão legal assim. Também sou dos consoles. Ele provavelmente jogou, porque ele mora na Rússia.
E na Rússia? Na Rússia saiu o Pokémon GO, ele não saiu do Brasil.
Ah, normal. Um dia sai aqui, então, enfim.
Rússia 2-0.
Não acho que a Nintendo deveria fazer só jogos, tipo ser uma third party. Pois não imagino jogar Metroid Prime Hunters DS em um PSP, por exemplo. Uhum. O jogo é lindo e perfeito de jogar no DS.
Fred discorda.
Oxe, tá louco? Eu não. Quem foi? Tá doido. Tá... é doido, né?
Ele adicionou dizendo: não iríamos ter Rumble Pack para Star Fox no PS1. Olha, talvez o PS1 não tivesse um Rumble se não fosse para Nintendo.
Talvez não existisse Rumble.
Talvez uma hora ou outra ia existir. É.
Talvez não, porque talvez Rumble não. É uma parada muito atípica, sabe?
É. Uhum.
É uma coisa que o povo, as pessoas não falam.
Muito fora da caixa, velho, pra alguém criar.
É.
A saca,
tipo, aí ele fala.
Eu acho que o analógico teria mais probabilidade de ter sido criado se não fosse do que o Rumble.
Agora
o
Rumble não, velho. O Rumble é uma parada que eu acho que se ninguém tivesse feito, tipo, a Nintendo, ninguém ia fazer. É. Enfim, continua.
Mil coisas que a Nintendo deu o primeiro passo e que as terceiras copiaram. Isso é verdade. Mas também tem coisas que outras pessoas começaram, assim, não é. A Nintendo não fez 100% das coisas, não criou 100% das coisas que a gente usa hoje. É claro, ela foi pioneira em muitas coisas importantes, isso é verdade. Mas não de todas as coisas importantes.
Mas mil coisas foram.
Mil coisas, é verdade. E eu concordo.
E vocês estão falando mil literalmente ou esse é um número...
Mil coisas...
Literalmente,
não sei. Tem que contar.
Talvez seja não
um pouco
são
mais.
Mil coisas.
Pode ser um pouco mais.
São mil coisas figuradas. Enfim, ele continua. Como o Alexandre disse, Nintendo é top na tecnologia.
Top.
Sempre por aqui, direto da Rússia, Wilson.
Beijo, Wilson.
Um abraço pro Wilson.
Como
é um abraço em russo?
Abiete.
E tem um outro comentário de um rapaz chamado Luan Bittencourt, só que dessa vez ele comentou lá no Covil Espacial do Contos Cabalos, que é o nosso grupo do Facebook. Se você não está nesse grupo, entra no Facebook, escreve lá no search Covil Espacial do Contos Acabados, pede o seu convite que a gente aceita e começa a comentar e postar coisas bonitas. Quem fez isso e está muito feliz, eu tenho certeza, foi o Luan Bittencourt. E, Vitor, o que ele falou?
Uau, ele falou bastante. Como o Victor falou... É uma pena que troca a Freeze.
Calma aí. Vitor.
Oi.
É Vitor ou Victor? Você leu cedo seu nome?
Eu vi Victor. Eu li Victor, né? Foi estranho.
É mesmo, né? Tipo, com os outros é diferente, né?
É. Como o Victor falou, é uma pena que Tropical Freeze, abre parênteses, que eu acho um jogo tão bom ou até melhor do que Donkey Kong Country 2.
Fecha tá parênteses. Pegando pesado, aí eu já não sei meu amigo, mas vai.
É a preferência dele. Seja esquecido porque saiu no Wii U. Ele acha uma pena que Tropical Freeze seja esquecido porque saiu no Wii U. Essa obra-prima merecia muito mais atenção do que recebeu. Por exemplos assim, que eu não ligaria se a Nintendo virasse third party, desde que mantivesse a qualidade dos jogos. Isso é uma parte muito importante de manter a qualidade. Mas também seria uma pena perder o hardware da Nintendo. Não só pelas inovações que eles fazem, mas também porque eu acho a qualidade de construção deles excelente e eu gosto muito de como eles são direto ao ponto nas interfaces e tudo mais. Porém, a Nintendo também tem que cooperar e se atualizar em algumas funções que já são esperadas hoje em dia, como online em todos os jogos dela que tem um multiplayer. Mario Party em 2015 sem online? Porra, Nintendo.
Verdade, hein? Verdade.
Voice chat, barra party chat, Twitch, etc. Eu adicionaria aí...
Twitch, etc. Reticências.
Reticências.
São várias etc.
Não, então...
Eu adicionaria achievements a esse comentário aí.
Engraçado que o nosso sudden, ele foi sobre The Night Of. Ele foi um pouco sobre também o The Mr. Robot. Inferno e Pokémon GO. E enquanto a gente tava sobre Pokémon GO, a gente entrou rapidamente num assunto do tipo, e aí, seria legal se a Nintendo fosse uma third party? A gente discutiu isso durante 20 minutos e foi tipo, os dois comentários foram sobre essa parte, sabe?
Verdade.
Do podcast. Então, realmente, obrigado vocês dois por comentar. E o menino falou que é uma pena que o Tropical Freeze seja esquecido porque saiu no Wii U. Mas eu tenho plena convicção de que a Nintendo é uma empresa esperta e, infelizmente, ela acaba aproveitando muito dos seus jogos que são sucessos de crítica, mas não são sucessos de venda, em consoles que venham, por acaso, a ser mais populares. Ela fez isso com alguns jogos de Nintendo 64, com alguns jogos de GameCube, reaproveitando algumas dessas IPs e alguns desses sucessos no Wii, por exemplo, e no Nintendo DS também. Então... eu acho muito legal.
Então, o que você acha é que tem a probabilidade do NX ser um portátil ultra foda que dê pra rodar com Tropical Freeze e ela rode?
Não, eu acho... Não,
porque
não,
isso acontece...
Eu não mencionei em momento nenhum portátil. O que eu tô falando é que eu acho que a Nintendo, ela pode, no futuro, acabar lançando coisas como, por exemplo, Metroid Prime Trilogy. Porque o Metroid Prime, ele é um jogo excelente que não vendeu tanto por causa da limitação de popularidade... do Nintendo GameCube. Ela acabou lançando versão pro Wii, aí tem a versão digital pro Wii U, aí tem a trilogia e não sei o que, com o controle refeito. O próprio Super Mario 64, que é o jogo mais vendido do Nintendo 64 e um jogo super popular também, ela relançou esse jogo por Nintendo DS, sabe? Então, assim... inclusive, era isso que eu queria ver, assim, se o... De repente, eu não tô vendo aqui os dados, nem tô achando na verdade, mas é bem capaz que a versão de Nintendo DS tenha vendido mais que a versão de Nintendo 64, porque o DS foi um absurdo, sabe? Ele vendeu 100 milhões, enquanto o 64 vendeu 40. Então, eu acho que a Nintendo, ela sabe aproveitar um pouco dessas oportunidades e pode acabar... a gente pode acabar tendo, cara, eu não duvido. Jogos como Splatoon, E Donkey Kong Country Tropical Freeze relançados no futuro aí pra NX. E existe até um rumor forte que eu acho que é bem capaz disso acontecer mesmo, dela lançar uma versão definitiva do Smash Bros. For Wii U e for 3DS pro NX, acabar lançando tipo Super Smash Bros. For NX, ou acabar lançando tipo Smash Bros. Ultimate Edition com todos os DLCs.
Um pouco mais, né? Por favor.
E um pouco mais, exatamente, pro NX. Porque, certamente, eu não sei se é o melhor Smash Bros., mas certamente é o mais completo, o mais cheio de coisa, o mais... um dos que mais chamou a atenção por causa de tudo aquele approach online, né, que teve de marketing, propaganda. Então, muita gente quer jogar esse jogo e só não joga porque tá no Wii, entendeu? Então, se o NX for um sucesso... de popularidade, pelo menos, eu acho que ela vai acabar reaproveitando muita coisa, e isso é bom, eu acho isso bacana. O próprio Zelda vai ser assim, e é engraçado porque pode até ser um pouco hipócrita o que eu vou falar agora, mas eu acho muito tosca essa onda e essa mania de remasters e remakes saindo o tempo todo. Mas quando se trata de Nintendo, eu não me incomodo tanto, eu acho que é legal a Nintendo fazer uns remasters e uns remakes.
Inclusive eu... não é Nintendo que faz, né?
Pois é, isso que eu falei que é meio hipócrita até, porque eu gostaria que ela lançasse uns jogos refeitos aí, rebonitinhos, remodelados, remasterizados pro NX. É isso? Tem mais coisa aí? Mais comentário aí?
Não tem nada no hashtag sobre podcast. Eu tô decepcionado com vocês.
Pô, galera, vacilou. Caraca.
Não tô com raiva, vacilou, só tô decepcionado.
Então, acabou?
Acabou.
Be-
A pergunta é, é isso?
Beijo para sua mãe, seu pai e o freguês. Olha só.
Abraço,
beijo. Podcast do Contos Acabados vai acabar. Contos Acabados acabou. Coincidência, eu acho que não. Contos Acabados acabou.
Essa semana é semana... Eu acho que a próxima semana é semana de Comic Con. Então...
Verdade.
A gente vai ter um monte de trailer e notícias de jogos... De jogos, não. De filmes e séries. Pra comentar, então, sei lá. Já...
É verdade.
Estão se preparando pra isso.
A gente pode ter uns especiais. Comic Con
E3? É verdade.
Comic Con é tipo E3, só que de filmes e séries.
Ô, Frederickson!
Ned, você tá sendo inconveniente.
Ai, ai. Gente, eu vou pegar aqui um risoto, calma aí.
O que? Ah, okay. Cara.
Vitor é um cara legal também.
Também, todo mundo.
Pena que não pode ver mulher.
Por que, Vitor?
Porque... Ela tá dançando. O Pipolho tá de olho! Cuidado com a cabeça do Pipolho.
Cuidado com a cabeça do Pipolho. Ela tá dançando.
Ai, ai. Ah, meu Deus. Como o Fred disse, eu também não achava que Pokémon GO iria ser...
O que, que foi, Vitor?
Aconteceu,
velho.
Ok, caralho. Desculpa.
Foi estrado. Desligou, velho.
Então.
Acabou a bateria.
Como o Fred disse...
Acabou a bateria.
Posso?
Não. Fred, você tá com sono, Fred?
Ele tá comendo.
Comer, eu só tô comendo, vai falando.
Fred, não é pra você comer, é pra você gravar o podcast.
É que eu tava morrendo de fome, vai, fala aí.
Equipe do Contos Acabados leva tudo muito a sério, o cara tá comendo, vai, segue aí.
É, vou botar isso no coisa, hein? É, mentira. Então...